107 nos esportes.
Oferecimento Assotel, a sua melhor escolha em ferro e aço.
Alexandre Mauro, meus amigos, em um jogo de altos e baixos, o Flamengo venceu o Altos de virada por 2-1 em Teresina na noite deste domingo. O jogo foi o de ida pela terceira fase da Copa do Brasil no estádio Albertão. Os gols foram de Manuel, um golaço, hein, de bicicleta para os donos da casa. Pedro e João Gomes garantiram o triunfo rubro-negro. O que se viu foi um time local muito esforçado, com vontade de ganhar o jogo, contra um visitante acomodado, apático, pouco produziu no primeiro tempo. Atuação muito aquém do que se espera de uma equipe com nomes consagrados no futebol mundial. A postura até melhorou nos últimos 10 minutos, o que levou à virada. O goleiro Marcelo foi destaque, com defesas importantes. Duas principais. A novidade foi o zagueiro Rodrigo Caio voltando a jogar após 5 meses em recuperação de uma artroscopia. Essa é a boa notícia. Afinal de contas, o Flamengo agora vai poder arrumar a casinha, que a gente espera, principalmente falando de Libertadores agora no meio de semana. As equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 11, no Maracanã. E o Flamengo joga pelo empate. Qualquer vitória do time piauiense por diferença de um gol vai provocar a decisão da vaga nos pênaltis. Vale lembrar que estão em jogo R$2.700.000 de premiação para quem alcançar as oitavas de final. O campeão, claro, leva R$56 milhões. É a pompa e a circunstância, né, de ficar com a taça, mas a segunda taça mais cobiçada do país. No primeiro jogo, após a despedida do técnico Abel Braga, o Fluminense perdeu para o Coritiba, na capital paranaense. O meia ganso marcou 2 gols, mas o Coxa se impôs no estádio Couto Pereira e virou para 3-2. Vale destacar que no primeiro gol teve a colaboração do goleiro Muralha, após ganso arriscar de fora da área. Bem ao estilo, né, do goleiro. Já o segundo gol saiu de jogada trabalhada e assistência do Luiz Henrique para o camisa 10 marcar de cabeça. A reação da equipe local começou com um pênalti cometido pelo volante André, que acabou expulso no lance. Assim, o tricolor passou grande parte do segundo tempo com um a menos. O Fluminense vai pedir explicações à CBF por causa da cabeçada de Andrei em Iago. A agressão foi vista pelo árbitro Rafael Klaus, de campo, e não foi chamada pelo VAR para fazer a revisão. Pouco depois, o time da casa chegou ao segundo gol. A quarta rodada da Série A teve ainda o Botafogo em ação, mas pela manhã, jogando em casa e casa cheia no estádio Nilton Santos. A partida contra o Juventude terminou empatada por 1-1. Pita abriu o placar para os gaúchos, enquanto Diego Alves igualou de pênalti. O técnico Luiz Castro reconheceu que o time jogou mal e vê a necessidade de se tornar mais forte emocionalmente em jogos com estádio lotado. É, tem que melhorar, time do Botafogo. Principalmente treinar, né? Porque as jogadas encaixando, não tem essa de fator emocional não, seu Castro. Pela segunda vez seguida, os alvinegros esgotaram todos os ingressos disponíveis para os seus setores. Ao todo foram 34.734 presentes e uma renda de pouco mais de R$1.200.000. Nada mal, né? Botar um dinheirinho em caixa, amanhã de domingo, dia do trabalhador. O Botafogo só volta a campo no próximo domingo, quando vai enfrentar o Flamengo em clássico marcado para as 11 da manhã. O local ainda vai ser escolhido e anunciado pela CBF. Com os resultados do fim de semana, o Corinthians lidera com 9 pontos, seguido pelo Bragantino e Atlético Mineiro com 8 e Santos 7, fechando o G4. O Flamengo é o 11º, com 5 à frente do Botafogo, pelos critérios de desempate, ou seja, o Flamengo tem um gol a mais no saldo. E o Vasco, hein? Também jogou neste domingo, mas pela Série B. Com mais uma atuação frustrante, o time ficou no empate por 1-1 com a Tombense em Muriaé. Igor Henrique marcou para os mineiros e Roger Carvalho fez contra para o Cruz Maltino, que perdeu a chance de terminar a rodada no G4. O resultado manteve o Vasco na 8ª posição, agora com 7 pontos. A equipe ainda não foi derrotada na competição, mas acumula 4 empates e 1 vitória. E a pressão sobre os ombros do técnico Zé Ricardo aumentando a cada rodada. Amanhã a gente fala um pouco mais de esportes, hein? Tá tudo aí, meus amigos. Alexandre, até amanhã, aquele abraço.